Variância.
Querido ouvinte, Dobri Den, aqui é Igor Alcântara, estamos aqui para mais um episódio do Variância. Explicando para você que é ouvinte novo e ainda não conhece, o Variância é um spin-off do podcast Intervalo de Confiança, onde a gente faz episódios mais curtos, normalmente apenas uma pessoa, direto ao ponto. E nós estamos hoje no episódio número 51 do nosso podcast, o Intervalo de Confiança. Eu esqueci na semana passada, no episódio da semana passada, de falar que a gente tinha chegado no episódio 50, então falo aqui do 51. E aí você pensa, mas esse é o Variância número 16. O episódio passado foi o Intervalo de Confiança número 25. Como é que a gente tem, então, 51 episódios, né? Que maluquice é essa? O pessoal não sabe fazer conta? Pois é, gente, eu sei. É porque o nosso sistema de contagem de episódios é meio bizarro, eu entendo. Mas é porque a gente tem quatro tipos de programas diferentes e a gente acaba numerando esses programas de formas diferentes. Então, no total, a gente teve 26 intervalos de confiança. Eu sei que o último intervalo de confiança foi o número 25, mas são 26 episódios, porque a gente começou a contar a partir do zero, então são 26. Com este, nós temos 16 variâncias, temos 5 influências da ciência e 4 conversas inferenciais. Então, no total, são 51 episódios, né? Em um ano e pouquinho aí de podcast. É muito bacana e agradeço a vocês aqui por continuarem conosco, e principalmente aí a todos os nossos novos ouvintes que estão chegando, né? Enfim, nossos números iniciais eram coisa de 1000 ouvintes, assim, que a gente teve até o segundo, terceiro episódio. Hoje a gente tem, enfim, 14, 15 vezes mais do que isso, então muito obrigado a vocês. Mas enfim, chega de conversa fiada e vamos então para o episódio de hoje, né? Como vocês podem imaginar, né, pelo título do episódio, a gente falando sobre inteligência artificial verde, né? O que, que é isso? Quando a gente fala verde, a gente pensa em meio ambiente, né? E um debate que existe atualmente é o impacto ambiental do uso cada vez maior de computação no geral. Especialmente, quando eu falo nesse impacto ambiental, a gente está falando especialmente aí no uso de eletricidade, que infelizmente, né, o uso de eletricidade a gente sabe que vem aí com um custo muito alto para o planeta, já que ainda até hoje, século XXI, eu sei, mas enfim, até hoje, infelizmente, boa parte da nossa energia é obtida através de combustíveis fósseis, né? Então, isso, claro, né, seja de forma direta ou indireta. A gente tem, por exemplo, um debate muito grande em relação ao carro elétrico, né? Carro elétrico, eles falam, mas ele tem energia limpa. Mais ou menos, o carro em si tem. Mas como é que você vai carregar a bateria desse carro? Se for carregar a bateria desse carro baseado num fornecedor de energia que usa combustível fóssil para gerar energia, por exemplo, aqui nos Estados Unidos ainda é muito comum, né? Muitas termoelétricas, né, que trabalham à base de queima de carvão. Então, esse carro elétrico não é tão limpo assim, né? Mas agora, falando especificamente de operações computacionais, a gente sabe, uma coisa até muito simples de entender, que quanto mais complexa é uma operação que um computador realiza, mais energia esse computador tem que gastar. E uma das operações que mais exigem, assim, eletricidade, recurso computacional, etc., umas mais dispendiosas desse ponto de vista, são os treinamentos e o uso de modelos de inteligência artificial. E aqui eu vou trazer um dado aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto. É um número, assim, assustador. Para vocês terem uma ideia, então, e essa, mais uma vez, né? Não caia da cadeira se você estiver sentado, se você estiver em pé sente, mas existem estimativas que dizem que tem modelos de machine learning, e aqui eu estou falando de modelos bem complexos, que usam, por exemplo, redes neurais de várias camadas, né, que a gente chama de deep learning, enfim, modelos de machine learning bem complexos, que o processo de treinamento, ou seja, é uma coisa que acontece uma vez, você coloca ele para treinar, ele vai treinar uma vez só, não é nem a utilização do modelo, é o treinamento dele, ele causa, por causa da energia ali consumida, a emissão de, presta atenção no número, de 284 toneladas, eu disse toneladas, ou seja, 284 mil quilos de dióxido de carbono na atmosfera. Isso é um modelo de uma rede neural extremamente complexa. Para você colocar isso em perspectiva, um carro, em média, em toda a sua vida útil, desde o momento em que ele foi fabricado até o momento que ele vai para o ferro velho, ele consome um quinto deste valor. Ou seja, um modelo deste, ele produz, em termos de dejetos de dióxido de carbono, que é emitido depois na atmosfera, o equivalente a 5 carros, obviamente são valores médios, né? Durante toda a vida desses carros. Apenas um treinamento de um modelo de machine learning desse. Ou seja, não adianta nada você trocar toda a frota de carros com motor a combustão para o carro elétrico se, sei lá, você, por exemplo, treina esses carros para funcionar baseado em modelos de machine learning, imaginando que você tem, por exemplo, um carro elétrico autônomo, né? E eles usam modelos complexos que geram essa quantidade de dejetos, né? Essa quantidade de dióxido de carbono que é jogado na atmosfera. É claro que eu falei aqui, né, é uma estimativa, enfim, baseado em, mais uma vez, não é qualquer modelo que você faz, é um modelo extremamente complexo, mas mesmo assim é um número muito assustador. E essa estimativa ela foi feita pela Universidade de Massachusetts e, enfim, mesmo que a gente imagina que não é todo modelo que rode assim, você consegue imaginar que modelos de machine learning complexos, mesmo não dessa complexidade, eles acabam, de fato, consumindo uma quantidade muito grande de eletricidade e essa eletricidade normalmente vem de uma fonte suja, então você gera o que a gente chama de uma pegada de carbono muito grande. É não só no consumo de energia do computador em si que está processando, mas até a própria refrigeração dos data centers onde esses computadores estão armazenados, onde eles estão estocados. Tem uma empresa chamada OpenAI, que é muito famosa, é uma empresa inclusive de propriedade, um dos proprietários principais ali é o Elon Musk, e a OpenAI em junho revelou o maior modelo de linguagem natural do mundo. E essa é uma ferramenta de geração de texto com o nome, né, de GPT-3. Não, esse GPT-3 não é o nome de um dos filhos do Elon Musk, né? Esse nome é mais complexo, é um nome mais simples. Então, é simplesmente o nome de um produto, né, desse modelo de linguagem natural. E o interessante do GPT-3 é que ele pode escrever ficção, ele traduz termos jurídicos, o que a gente chama ali, né, popularmente do juridiquês, traduz ali para o inglês simples. E ele consegue responder várias perguntas de trivialidades, perguntas de... até com perguntas complexas daqueles programas de aqueles shows ali de perguntas e respostas, que no final se você acertar tanto, você ganha um prêmio e tal. Ele consegue se sair muito bem nesse tipo de teste. Enfim, é um modelo muito complexo. É o modelo de processamento de linguagem natural mais avançado que a gente tem no mundo, e é uma façanha muito grande da inteligência artificial, e eles utilizaram deep learning aplicado, né, a processamento de linguagem natural. Inclusive, a gente já abordou esses assuntos aqui, né, que são de deep learning, rede neural, processamento de linguagem natural, em outros episódios aqui do Intervalo de Confiança. Só que não é esse o assunto de hoje. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa é uma façanha muito interessante, só que ela teve um preço muito alto, financeiro e ambiental. Financeiro, o custo foi de 4,6 milhões de dólares para fazer esse modelo, e se você contar em tempos de computação, claro que isso é acelerado, porque você joga isso aí em processamento paralelo, em várias máquinas e tal, né? Mas em tempo de computação simples ali, isso é equivalente a 355 anos de computação, considerando ali uma rede neural padrão treinada num processador GPU que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é um modelo extremamente complexo, colossal. Ele é 1000 vezes maior do que um modelo de processamento de linguagem natural padrão típico, né? E essa complexidade é que dá esse risco. E claro que isso tem um impacto ambiental grande, como a gente falou. Bom, e aqui entra um problema, né, que quem é cientista de dados já passou, né, e a gente sabe que uma parte do nosso público é formada por pessoas que trabalham com ciência de dados, né. Então você sabe que a gente já passou por esse problema, que é o seguinte: você precisa, às vezes, assim, para aumentar a qualidade de um modelo, estou falando a acurácia de um modelo, aumentar um pouquinho essa qualidade, muitas vezes, você precisa aumentar muito, assim, em quantidades absurdas, o custo financeiro e de processamento daquele modelo, né? E isso, né, como a gente já está falando aqui nesse episódio bastante, em última instância aumenta o custo de energia e aumenta a emissão de gases poluentes na atmosfera em decorrência desse consumo de energia. Vou contar aqui um caso meu, né? Uma vez, por exemplo, recente até isso, eu tinha um modelo de rede neural que eu deixei rodando na nuvem, e a ideia era que ela ia treinar em cima de milhares de imagens de raio-x de pulmão, e baseado nessas imagens de raio-x de pulmão, o modelo deveria identificar se aquela pessoa ela estava saudável, se ela tinha um caso de pneumonia e que tipo de pneumonia, se era pneumonia viral ou bacteriana e, ou se era Covid, né? Esse modelo ficou rodando, né, treinando ali por mais de 50 horas, ou seja, mais do que 2 dias, e ele chegou numa acurácia de 83%, o que é muito bom. Só que aí depois eu acabei rodando o treinamento desse algoritmo mais uma vez, só que deixei mais tempo, porque enfim, eu programei de um ponto que ele tinha um limite ali de quantidade de nós que ele ia utilizar e ele parar depois de um determinado tempo. Então ele rodou 2 dias ali e parou. Depois eu falei, ah, beleza, 83% é legal, mas eu quero uma acurácia bem melhor. Aí deixei rodando, não mais por 2 dias, mas por 4 dias, o dobro de tempo. E a acurácia ela foi de 83% para 87%, ou seja, eu dobrei o investimento feito e ganhei 4% de acréscimo, né? E, enfim, isso acaba escalonando, né? Se eu não fiz isso, mas se eu quisesse, por exemplo, ir de 87% para 89%, ou seja, botar mais 2% só adicional ali de acurácia, o modelo teria que rodar mais e mais e mais e mais e mais, eu teria que fazer isso mais ou menos por 7 dias ou mais. E talvez nem conseguisse chegar em 89%, né? Talvez, de fato, o meu limite, meu teto fosse ali por volta de 87%, 88%, né? Então, você imagina que isso numa escala de vários algoritmos, isso numa escala de processamento cada vez mais complexos que a gente tem, isso é, de forma, assim, real, no dia a dia, isso é insustentável você fazer, né? Então, em outras palavras, talvez eu esteja sendo um pouco radical, mas ou a gente resolve esses problemas que a gente tem, ou as redes neurais, elas vão se tornar impraticáveis. E quando eu falo resolver esses problemas, eu estou falando de tornar as redes neurais mais eficientes, ela conseguir fazer esse tipo de aprendizado, só que com menos tempo, menos uso de recurso e tal, né? Porque, enfim, esse tipo de escala exponencial aí, a gente não tem como manter, né? Até questão de custo financeiro mesmo, né? E, claro, o custo ao ambiente que a gente está falando isso, né? Mas, enfim, só um comentário antes de continuar. A gente falou desse assunto, né, de relação de inteligência artificial com consumo de eletricidade e tal, no primeiro episódio do ano de 2020, foi o episódio 12 do Intervalo de Confiança, que o título era Como Será o Mundo em 2030? Enfim, a gente não falou, mais uma vez, não especificamente sobre redes neurais, mas do impacto delas no meio ambiente. Então escuta lá depois o episódio 12 do Intervalo de Confiança. Mas enfim, é que eu estou falando dos problemas, mas será que tem como a gente resolver esse problema? Ou melhor, existem ações atualmente sendo tomadas para que a gente consiga mitigar esse problema ou resolver esse problema dessa relação entre inteligência artificial muito complexa e o meio ambiente? Bom, a primeira ação que está sendo tomada está relacionada ao próprio hardware, né? Ao próprio equipamento em que roda essas inteligências artificiais. Um exemplo, né, por exemplo, é a ideia de se substituir os atuais transistores por dispositivos que são chamados de memristors. É difícil falar isso, é mem de memória, pristors de resistores, né? Então, enfim. A ideia é você trocar esses transistores por isso, porque são equipamentos, são dispositivos mais eficientes, né? Na verdade, acreditam os pesquisadores que pesquisam esse assunto, acreditam que eles são, no mínimo, na pior das hipóteses, pelo menos 1000 vezes mais eficientes que os transistores atuais. Então, se você pega ali um modelo complexo de inteligência artificial, ela deixaria de emitir o mesmo que 5 carros e passaria a emitir o mesmo que um eletrodoméstico comum, sei lá, por exemplo, uma torradeira, né? Mas, ou seja, é um avanço gigantesco. Mas o que é esse memristor? Eu não vou conseguir falar esse nome, tá? Vou chamar de memory resistor, ou resistor de memória, enfim. A sigla exatamente significa isso, né? Que é memory resistor, que é um resistor de memória, que ele é basicamente um dispositivo eletrônico não volátil. Quando eu falo não volátil, quer dizer que ele armazena o estado dele, né? Mesmo sem a presença de energia. Então ele armazena um determinado estado ali, você mesmo desliga o computador, alguma coisa assim, o dispositivo, ele armazena aquele estado. E ele consegue, né, por causa da arquitetura dele, efetuar operações lógicas, onde esse mesmo dispositivo ele é usado simultaneamente como operador lógico e como memória de curto prazo, tudo no mesmo dispositivo. E ele usa resistência ao invés da voltagem para esse armazenamento de estado. E isso, quando eu falo de voltagem aqui, você está falando de íons, né, transporte de íons. E já que ele não usa voltagem para essa tarefa, ele acaba, porque essa voltagem ela acaba gerando uma corrente, essa corrente, é basicamente eletricidade em movimento, então você consome eletricidade, né? Como ele usa resistência para isso, ele acaba consumindo bem menos eletricidade do que um transistor. Está complicado isso, vou tentar explicar melhor como é que funciona esse negócio. Então, os memristors, sei lá, eles são, como eu falei, né, descritos como resistores com memória, porque eles lembram a quantidade de carga elétrica que estava fluindo ali através deles, mesmo depois que eles foram desligados, né, como eu já falei. E eles foram considerados revolucionários quando eles foram construídos pela primeira vez. Isso já tem 10 anos, né? E eles foram considerados como uma espécie de elo perdido na eletrônica e complementava ali basicamente que chama de uma quadra, né? Quatro dispositivos, que era o resistor, o capacitor e o indutor. Eles então começaram a ser fabricados comercialmente em larga escala, né? E para dispositivos de memória especificamente, né? E só que, enfim, a equipe de pesquisadores que trabalha na relação disso com processadores específicos para a inteligência artificial, eles dizem que já nos próximos anos a gente consegue ter desenvolvimento de chips usando esses resistores com memória para construir processadores específicos para esses tipos de tarefas complexas de redes neurais, né? Eles oferecem uma eficiência energética e de performance muito melhor, porque eles operam não só num código binário, né? aquele código famoso 0 e 1, né? Que é basicamente a presença ou ausência de um sinal elétrico, mas ele trabalha ali entre vários níveis, entre o 0 e 1 ao mesmo tempo, né? O que significa que mais informações podem ser armazenadas por cada bit, parecido com o conceito ali de computação quântica. E além disso, esses memory resistores, eles são, muitas vezes, as pessoas descrevem eles, né, como uma forma neuromórfica de computação. Complicou? O que é forma neuromórfica de computação? É basicamente uma forma de computação que é inspirada no funcionamento do cérebro. Isso quer dizer neuromórfico, né? E, enfim, porque a ideia aqui, né, que exatamente como no cérebro, o processamento e memória, que a princípio a gente aprende, né, nas aulas iniciais ali de teoria da computação, que processamento e memória são coisas separadas, neste caso eles são implementados no mesmo bloco de construção ali, e esses blocos de construção são adaptativos, né, eles têm essa dualidade. E, enfim, e ele se baseia num paradigma diferente, né? Que os computadores hoje em dia eles se baseiam muito nos dados ali, né? Sendo uma energia. E quando eu falo energia, eu estou falando de íons ali, né? De átomos carregados, que se movimenta de um ponto ao outro, né? E aqui no caso não é o como eles funcionam. Então, por causa disso, eles acabam tendo uma eficiência muito maior. Inclusive, tem umas técnicas em relação a você ter captura de, chama de íons capturados, não sei o que lá. Tem um conceito que eles estão usando, inclusive, até mesmo na computação quântica. Enfim, isso parece uma coisa nova, né? Mas a teoria, né, o paper assim, sobre esse assunto, né, sobre esses memory resistores, ela foi escrita há mais tempo do que eu tenho de vida, antes mesmo de nascer. Foi escrita lá em 1971 por um pesquisador chamado Leon Ong Chua, mas apenas em 2008, ou seja, ali décadas depois, é que esse primeiro dispositivo foi fabricado. E quem fabricou, isso foi em 2010, né? Foi em 2008 foi escrito o paper a respeito disso, de como seria possível fabricar. Em 2010, que foi de fato lançado esse produto, né, esse primeiro protótipo disso mesmo, e feito pela HP, né, e ali ela, inclusive no paper, ela explicava o funcionamento dos dispositivos e tal. Mas eram usos bem específicos, mas voltados para a questão de memória, não para processadores, né? Então, esse uso deles para processadores em si, especificamente processadores voltados para, assim, bem adaptados e específicos para a rede neural, ainda não é realidade, né? Enfim, tem toda uma questão de logística aí, né? Você vai produzir uma coisa nova, tem toda a questão dos fornecedores, que tem que estar tudo, alinhados. Você tem que adaptar os sistemas operacionais para poder conseguir trabalhar com isso, o tamanho de instrução de que você manda para o processador, enfim, tem um monte de coisa que você tem que fazer para você conseguir essa migração em direção dessa nova geração de máquinas. Mas eles acham que em 3 anos a gente já vai ter isso, né? Ou seja, lá para 2023, se a gente tiver 2023, a gente talvez já tenha isso. Enfim, então eles publicaram... teve pesquisadores da University College London, que eles publicaram um artigo na revista Nature, que eles falam do impacto desse tipo de processador que usa memory resistor na inteligência artificial e principalmente no uso de uma computação mais sustentável, né, uma computação mais verde. E esses pesquisadores da University College London, eles afirmam que para você reduzir o consumo de energia e mesmo assim não perder a acurácia dos modelos, ou seja, mesmo se os modelos continuarem com mesma quantidade de resultado, mesma qualidade de resultado, uma ideia é você, por exemplo, treinar diversos algoritmos, né, de machine learning, subgrupos ali, e aí no final você usa a média desses modelos e você tem uma acurácia até maior, né? Que a ideia é o seguinte, digamos que, por exemplo, você tem um modelo que ele tem um erro ali, sei lá, de -3. Aí você tem um outro modelo que tem um erro de +3. Eu estou simplificando aqui, mas é para entender. Então, se você tirar a média, meio que um erro que está para mais, ele meio que cancela o outro erro que está para menos, então você acaba tendo uma acurácia melhor. Hoje em dia, você já faz isso, eu já fiz isso algumas vezes, né? Você tem, sei lá, você testou vários modelos, você tem lá dois ou três modelos, que uns são melhores em um determinado cenário, outros são melhores em outro cenário, e aí você tem a opção, às vezes, de ter um modelo ali como se fosse um decisor ali, que ele vai decidir, dependendo da situação, eu vou executar modelo X, Y, Z, mas isso acaba enviesando bastante o algoritmo, ou você roda os três modelos, você pega aquele mesmo dado, você fornece um dado, eu quero ter a previsão, você manda ele rodar, sei lá, em três modelos, no final você tira a média dos três modelos e você tem o seu resultado. Isso já acontece hoje em dia, mas isso é inviável para modelos complexos que usam redes neurais. Isso é mais comum assim, você está calculando, sei lá, uma regressão, um problema de classificação, uma coisa assim que é mais simples, você consegue fazer. Um problema que você envolve, sei lá, reconhecimento de imagem, por exemplo, é muito complexo você fazer isso, porque os modelos, um modelo já é extremamente complexo e custoso do ponto de vista computacional. Você tem mais de um, é pior. Então, uma ideia é que você consegue fazer isso se você reduzir o consumo de eletricidade desses modelos, mas principalmente deixar esses modelos rodarem de forma mais rápida, mais eficiente, né? E, por consequência, você também reduz esse tema que a gente usa bastante, né? Hoje em dia, que é a sua pegada de carbono, né? O seu impacto ambiental. E é um efeito interessante dessa tecnologia que você vai conseguir aumentar bastante o poder e a velocidade de processamento de dispositivos móveis. Ali o meu, o seu, enfim, o nosso ali, smartphone, né? Que hoje fica comprometido porque é o seguinte, você tem um smartphone, ele tem um tamanho ali pequenininho, né? Então, tem um problema que é bem comum em computação, que é o seguinte, para você aumentar a capacidade de processamento, você está executando mais operações com maior velocidade, às vezes você tem mais transistores ali presentes naquele equipamento, e isso acaba gerando mais energia, acaba consumindo mais energia. E um efeito colateral do maior consumo de energia é que esse equipamento ele esquenta mais, ele aquece mais. E aí você precisa resfriar esse equipamento. E às vezes, para resfriar esse equipamento, você tem que usar um espaço do equipamento para colocar algum dispositivo que vai resfriar aquilo e acaba o equipamento fica maior. Enfim, tem um problema aí, né? E se você conseguir fazer um menor consumo de energia, aumentar a capacidade de processamento, meio que tendo um consumo menor de energia, você gera menos calor, então esse problema é menor. Então você, consequentemente, consegue fazer dispositivos móveis muito mais velozes do que os atuais, que já são velozes, diga-se de passagem, né? Você pegar, por exemplo, toda a capacidade computacional da NASA em 1969, que foi quando a gente mandou o homem à Lua, toda a capacidade da NASA, pega todos os computadores da NASA, eles são menos do que a capacidade computacional que você tem num smartwatch. Não estou falando nem do seu celular, porque o seu celular, um celular, pegasse, por exemplo, um iPhone, ele tem mais capacidade computacional do que todos os computadores do mundo tinham em 69, né? Um celular. E, enfim, na época a gente mandou o homem para a Lua, hoje a gente tira selfie. Prioridades, mas enfim, então é só uma brincadeira, obviamente, né? Mas enfim, então você tem celulares com maior capacidade de processamento, você consegue processar coisas mais complexas no celular sem você precisar mandar esse processamento complexo trabalhar fora do celular. Então o que acontece muitas vezes é que quando você tem um processamento muito complexo, que o celular vai demorar muito tempo, ou, enfim, não vai dar conta de processar aquilo, então você manda o dado para fora do celular, para um computador externo, uma nuvem, essa informação é processada lá, e aí esse retorno, né, o resultado dessa operação volta para o celular e ele apresenta aquela informação para você. Quer ver um exemplo? Se você está usando, por exemplo, um sistema de mapas, tipo o Waze, está dirigindo usando o Waze, as rotas não estão sendo calculadas no seu celular, elas são calculadas externamente na nuvem, né? E ele fica comunicando, enfim, ele usa bastante banda de internet, tem esse tipo de coisa. Claro que ele tem um modo offline, ele é mais inteligente, enfim, ele consegue otimizar isso, mas mesmo assim, o grosso desse processamento está acontecendo fora do seu celular. Se o seu celular tem uma capacidade boa de processamento, na hora que você botou a rota de lugar a tal lugar, ele, claro, ele vai ter que continuar usando a internet, porque ele tem que ficar comunicando informação de trânsito, mas vai ser muito menos, porque a rota em si, ele vai conseguir processar localmente, né? Então aí você consegue até ter um aumento maior de uso de outras tecnologias, que não é bem o tema que a gente está falando aqui, mas enfim, eu achei interessante comentar. Bom, ainda quando falando errado, né, outras medidas que estão acontecendo nesse sentido, nessa direção, né, de melhoria de eficiência energética e melhoria de eficiência de processamento, já começaram anos atrás, quando a gente começou a usar chips do tipo GPU, né, ao invés dos tradicionais CPUs, no processamento de rede neural, né? Se você usa interface tipo, por exemplo, TensorFlow, você sabe, inclusive, né, que para quem trabalha com TensorFlow, que você tem a opção muito fácil ali, quando você está trabalhando no TensorFlow, seja lá no Python, seja no R, enfim, você consegue configurar ali e dizer, olha, eu estou usando, sei lá, um processador GPU, né, ao invés do CPU. E, enfim, para quem está viajando o que eu estou falando, a GPU é a unidade de processamento gráfica, né? Então, praticamente, resumidamente, de forma simplificada, o chip ali, o processador da sua placa gráfica, né, que ele tem com sua... Ele é como se fosse um computador separado, assim, a gente pode dizer, né, assim, a grosso, grossíssimo modo, né? Então, essas placas, né, não sei que você, sei lá, você está jogando um jogo, alguma coisa que você está de fato usando muito processamento gráfico, mas normalmente elas são subutilizadas. Você utiliza ali para aquela coisa ali meio basicão ali que você está, processamento gráfico está acontecendo no seu computador, e aí normalmente você tem esses chips hoje em dia, eles são muito potentes, e o resto está sendo subutilizado a maior parte do tempo. Então dá para você utilizar isso para rodar os seus modelos de machine learning, ou para mesmo os aplicativos que você tem no seu celular que usam machine learning para poder funcionar, podem, sei lá, você tem, por exemplo, o Windows e tem o Cortana, né? Ela usa o GPU para poder processar, né? Então, e já houve um caminho nessa direção de melhoria de eficiência com esse tipo de coisa. Inclusive, porque os GPUs, isso não é uma coisa ao acaso, isso é de propósito, eles estão cada vez mais otimizados para a utilização de algoritmos de rede neural. Então, isso é uma coisa, a NVIDIA, por exemplo, é pioneira nisso. Elas fazem os processadores GPUs da NVIDIA, eles são pensados não só em processamento gráfico, né? Porque isso é uma coisa que o pessoal já tira de letra e tal, mas também são pensados em termos de processar redes neurais de forma mais eficiente. Então a gente está caminhando nisso. Então a ideia de fato é que você tenha processadores específicos para isso. A gente tem a Intel, já está fazendo processador assim, a AMD já está com processador assim, enfim. Então esse caminho é um caminho muito interessante, que aí você melhorando a eficiência, fazendo uma coisa específica para esse tipo de coisa. Porque o tipo de instrução, conforme como funciona a rede neural, é diferente de uma instrução normal, assim, entre aspas, de um algoritmo, enfim, computacional. E agora saindo um pouco de hardware, né, e aí você vai entender o título do episódio, né, indo aqui em direção ao software, tem um conceito bem recente, bem interessante, na minha opinião, que é o conceito que eles chamam de algoritmos verdes, né, ou algumas pessoas chamam de programação verde, ou aqui, né, enfim, ou até o que tem a ver com o título desse episódio, que é o inteligência artificial verde. O que que é isso, né? Vou fazer uma inteligência artificial que ela vai ser pintada de verde? Obviamente que não, né? O que isso quer dizer é, basicamente, primeiro, é uma atitude de quem escreve os códigos, e aí qualquer tipo de código, né, de modo a você encarar o seu código pensando sempre no consumo de eletricidade e recursos naturais daquilo dali, não só em questões simplesmente técnicas da programação em si, né? Então é aquela coisa, se eu faço um código mais eficiente, ele vai rodar mais rápido, ele vai consumir menos recursos e ele vai poluir menos, né? E claro, vai ser mais barato, né? Porque ele vai consumir menos energia, obviamente, né? Então, e aí você vai, enfim, desde o programador de base, né, que fala aquele programador ali raiz, programador moleque, aquele programador ali da várzea, né, enfim, que declarou a variável inteira, sendo que na verdade a variável só tem dois valores, 0 e 1. Então aquela variável não precisava ser inteira, ocupar uma quantidade maior de memória, de recursos de processamento e tal. Ela podia ser uma variável booleana, já que ele só tem dois valores. Então essas pequenas coisinhas assim de eficiência, de uma programação mais eficiente, acaba entrando nesse conceito ali também de programação verde, né? Isso também obviamente envolve cientistas de dados e cientistas da computação que trabalham com algoritmos mais complexos, né? Que é esse sim, a gente vai ter um impacto muito maior. Mas para entender isso um pouco melhor, vamos voltar aqui para o nosso corpo humano. O sistema de percepção humana, quando eu falo percepção, eu estou falando dos sistemas de, sei lá, de visão, audição, olfato, etc. Eles são muito, muito eficientes no que diz respeito ao uso de dados. Tem, por exemplo, pesquisadores do MIT, fizeram uma experiência interessante, né, que eles pegaram essa ideia ali da percepção humana emprestado, e eles tinham que basicamente fazer um algoritmo que ele ia ver vídeos de pessoas fazendo coisas, ia reconhecer essas ações. Ia falar, alguém está apertando um parafuso, alguém está trocando o pneu de um carro, alguém está caminhando, e ele ia ver o vídeo e reconhecer aquelas ações, né? Basicamente a ideia era essa. Uma das ações que eles testaram, por exemplo, uma delas era uma pessoa fazendo um sanduíche. E eles tentaram pegar o conceito de como é que o nosso cérebro vê uma imagem de alguém fazendo um sanduíche e entende, opa, esta pessoa está fazendo um sanduíche, né? Porque você está lá, sei lá, tem uma faca, você tem um pão, só que a pessoa está fazendo um sanduíche, ela não está, sei lá, por exemplo, matando uma pessoa. Então, a ideia é que fazer um algoritmo faz isso, que não é uma novidade, mas eles queriam fazer um algoritmo mais eficiente usando, que a gente sempre usa, né, a natureza como inspiração muito boa, eu sempre falo isso, então usando a forma como a gente interpreta aquilo, né, ou mais próximo disso. Então, eles escreveram, inclusive, sobre isso um artigo na European Conference on Computer Vision, que é a ECCV, e esse artigo eles publicaram em agosto de 2020, ou seja, no caso aqui, se eu pegar a data de gravação desse episódio, isso aconteceu há 2 semanas. Então é uma coisa muito recente que eu estou trazendo aqui para os nossos ouvintes, claro, aqui, com exclusividade. Tan, 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 né? Musiquinha do plantão. Mas enfim, esses cientistas, eles descreveram um método para você conseguir fazer essa tarefa, onde você vai ignorar dados menos relevantes e focar em dados mais relevantes, que é basicamente como é que o cérebro funciona. E pelos mesmos motivos que a gente está fazendo isso, né? Se você tem, por exemplo, sei lá, imagina nós, seres humanos, no nosso passado, na verdade não seres humanos, nossos antepassados, até sei lá, uns australopithecus, Homo afarensis, alguma coisa assim. Lá no passado, muito tempo atrás, a gente estava na savana e a gente estava, sei lá, querendo caçar atrás de uma, sei lá, andando para chegar numa árvore que tinha umas frutas. E aí, se você ficar prestando atenção em cada um dos detalhes, a quantidade de energia que você vai gastar aqui, a quantidade de energia que a gente gasta para o cérebro funcionar já é muito grande comparado a outros animais. Se ele fosse mais, menos eficiente, mais capaz em termos de processamento, a gente gastaria uma quantidade de energia que a gente não estaria aqui hoje, porque a gente morreria de fome, que a gente precisaria comer uma quantidade de comida muito maior, a gente precisaria de muito mais calorias para poder sobreviver. A gente seria basicamente opalas com ansiedade. Então, quando a gente está caminhando ali na savana, você vê aquele monte de folhas ali, você meio que processa todas aquelas folhas ali de um mesmo jeito, você meio que ignora algumas folhas, você vai focar naquelas que estão movimentando, porque pode ser que tenha um predador ali escondido, enfim, você meio que não processa todas as informações. Por exemplo, quando você está sentado lendo um livro, você está muito concentrado lendo um livro, alguém chega e fala alguma coisa com você e você não escuta, o seu ouvido captou aquele som entrou pelo nervo auditivo, ele chegou no seu cérebro, só que o seu cérebro decidiu ignorar aquele estímulo, aquela informação, porque naquele momento não era importante, porque você estava usando a sua energia para ler o livro. Agora, se a pessoa grita, você presta atenção, porque aquilo pode parecer uma ameaça, e você deixa de prestar atenção no podcast e presta atenção naquilo. Então a gente não processa com a mesma intensidade todos os dados que a gente tem. Então a ideia que eles queriam fazer aqui é o mesmo, né? Então vamos voltar ali para o nosso vídeo de alguém fazendo um sanduíche, né? Pensando nesse método, né, essa rede neural, ela ia ver lá a pessoa, por exemplo, pegando uma faca e cortando o presunto. E aí ele vai pegar a fatia de presunto, botar ali entre duas fatias de pão, vai cortar o queijo, enfim, tá fazendo um sanduíche. Ele não vai pegar cada frame da faca passando no presunto, cada frame da faca passando ali no queijo. Ele vai começar a ver e falar, ah, tá, já entendi como é que é o negócio aqui. Tem esse objeto que tá indo para cima, para baixo, tá fazendo isso, ok. Então eu vou pegar, sei lá, alguns frames disso, vou ter esses frames de alta resolução, os outros, ou ele apaga, ou ele bota em baixíssima resolução para processar mais rápido. E no final ele consegue ter a mesma acurácia, porque ele consegue entender, você não precisa ficar processando em alta resolução, sei lá, 2 minutos de uma faca cortando um presunto. 20 segundos daquilo dali, você já entendeu qual que é a ação, você já consegue processar, você consegue treinar um algoritmo para entender, isso é uma faca cortando alguma coisa. Então, a ideia é fazer o que o nosso cérebro faz. Você ignora algumas informações, foca naquilo que é o suficiente para você compreender uma determinada ação. Então foi o que eles fizeram, né? E, enfim, o nosso cérebro, como eu falei, ele não presta atenção em cada detalhe, né? Ele ignora algumas coisas, ele agrupa outras coisas, ele infere outras coisas. Enfim, só para você ter ideia, quando você está vendo um objeto em movimento, o seu cérebro não está processando, quer dizer, o seu cérebro até mais ou menos, mas assim, o seu olho não está captando cada um dos frames daquilo dali. Ele capta alguns, os espaços em branco são preenchidos pelo cérebro, né? Ele praticamente um machine learning, né? Ele roda ali uma, só que não é machine learning, seria um human learning, sei lá. Então ele preenche aqueles espaços em branco e tal. Então a ideia é fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Então se nem o nosso cérebro processa tudo, por que que um machine learning vai processar? E fazendo isso, você faz o algoritmo muito mais eficiente e você caminha nessa direção dessa inteligência artificial verde, que são algoritmos mais eficientes, usados de forma mais inteligente, né? Numa abordagem ainda complementar, esses pesquisadores, eles estão usando deep learning para projetar então modelos mais econômicos, eles estão usando deep learning para decidir o que, que pode ser ignorado no processamento de dados, né? Inclusive um desses professores assistentes do MIT responsável pela pesquisa, né, o professor Sung Han, ele usou essa pesquisa automatizada para projetar modelos com menos pesos, né, entre as sinapses ali, e a partir disso ele conseguia menos peso, que eu digo não o valor do peso, mas menos quantidade de peso, menos quantidade de sinapse, né? E a partir disso ele conseguia ter o mesmo tipo de acurácia, ignorando e com mais eficiência, né, ignorando as coisas desnecessárias. E aí você consegue usar, por exemplo, você consegue fazer algoritmos mais eficientes com a mesma eficácia. Então você pega, por exemplo, um carro autônomo, ele tem que rodar rápido, se ele ficar demorando para rodar, a identificar um obstáculo, o carro não vai ver o obstáculo e vai bater. Ou um drone, por exemplo, controlado automaticamente, ou mesmo um drone controlado por alguém, mas remoto, ele tem que ter um nível de inteligência artificial se conseguir reagir a um obstáculo de forma rápida, né? Senão até a pessoa reagir e mover o controle, ele já bateu, né? Porque tem um tempo da câmera vir, aí aquela imagem viaja até você, você vê, toma a reação, o comando volta para ele, ele bate. Então ele tem que ter um nível de inteligência artificial para ele conseguir reagir a obstáculos, algumas coisas assim. E num artigo, né? Nesse artigo publicado na ECCV, o Han, né? O professor Han e os seus colegas, eles propuseram nesse modelo de arquitetura para reconhecimento de cenas tridimensionais, que, enfim, ele vai decidir quais são as informações relevantes, quais são as informações não relevantes. Então, ele usa um tipo de rede neural recorrente ali, que ele vai vendo, basicamente, ele vai utilizando uma informação que ele captou como peso da informação seguinte. Então, ele está vendo, uma repetição de coisas, ele começa a ignorar essas coisas até que haja uma mudança significativa daquelas coisas. No final, essa tática acabou gerando um algoritmo que chama de busca evolucionária, que é uma coisa que a gente vai fazer num episódio futuro explicar melhor. Mas, no final, eles conseguiram, tiveram vários modelos, e o modelo mais eficiência, ele não era um pouco mais eficiente que o que ficou aqui em segundo lugar, ele era 1000 vezes mais eficiente. 1000 vezes, é muita coisa. Então, você tem um ganho gigantesco de desempenho aqui. Enfim. E aí, inclusive, o pessoal está começando a publicar muito artigo e pesquisar muito esse tipo de conceito para uma coisa hoje também popular que eles chamam de o bilhete de loteria, que é um conceito interessante de randomização, de algoritmos de aleatoriedade e tal. Mas, enfim, o episódio já está grande, não vou falar disso hoje. Depois a gente faz um outro episódio para falar desse bilhete de loteria. Mas a conclusão, então, né, que enfim, tanto o presente quanto, obviamente, o futuro, ele apresenta para a gente desafios muito grandes. E um desses desafios maiores, sem dúvida, é a nossa relação com o meio ambiente, né? Porque, enfim, o planeta que a gente tem para viver é esse daqui, então a gente tem que cuidar dele, né? Então, isso envolve uma ação nossa em todos os aspectos da vida, todos eles. Não é, por exemplo, tomar banhos menos demorados, ou não é, por exemplo, você reciclar, não é só isso, né? Até porque a gente sabe que, enfim, que os maiores poluentes não somos nós, somos as grandes indústrias, mas é outro assunto para outro episódio, mas é também uma atitude nossa em relação a coisas pequenas do dia a dia do trabalho, como, por exemplo, fazer algoritmos mais verdes, né? E para encerrar aqui mesmo o episódio, só um comentário final, fica aqui esse assunto, né, de computação verde é uma bela área de pesquisa para quem está pensando no que estudar, que tipo de pós-graduação eu quero fazer, que área que eu procuro. Eu sempre dou essas dicas, né, eu falo, por exemplo, de ética, inteligência artificial, ou direito de inteligência artificial. Essa é uma área bacana mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Consegui, aqui é muito esforço conseguir fazer esse Variância ficar com menos de 1 hora de duração, porque a ideia é que de fato sejam episódios curtos, né? Então fica aqui um abraço a todo mundo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, então no Instagram e no Twitter nós estamos como @iconfpod, é iconfpod, mais uma vez, iconfpod, nos siga lá, ajude a divulgar. Se você não assina ainda o nosso podcast no Spotify ou nos agregadores, faça isso, ajuda bastante a gente, é bastante nossas métricas, nos avalie na Apple Store, enfim, dá uma força aí para nos divulgar. Então é isso, esse episódio de hoje teve pauta escrita por este que vos fala, Igor Alcântara, a gerência de projetos é de Késia Nogueira, a vitrine dos episódios é de Diego Madeira e a edição é do maestral Léo Oliveira. Um abraço, até mais, na Chile da Nova.